Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, nós te agradecemos porque o Senhor renovou sobre nós a vida nesse dia. Obrigado porque tudo que temos vem do Senhor, tudo que temos depende do Senhor. Nós nos colocamos nessa hora vulneráveis a ouvir a tua palavra. Deus, faz de nós o que o Senhor quiser fazer nessa noite. Nós damos liberdade ao teu Espírito para que possa tocar nas nossas vidas, para que possa transformar a história, para que possa transformar a visão. Uma coisa nós pedimos, que nessa noite nós possamos ter um encontro poderoso com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Boa noite. Olha aí. Estamos aí, hein? Tudo bem, gente? A graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Você que está conectado a gente na internet, que o Senhor também te abençoe grandemente. Vamos juntos cultuar aonde estivermos. Já sei que tem gente em Portugal, gente em vários lugares do Brasil. Seja bem-vindo com a gente. Que o Senhor esteja também dentro aí da tua casa, do lugar que você estiver. Irmãos, é muito, muito bom estar aqui. Eu posso dizer que eu estou num final de semana muito alegre. Primeiro, o Flamengo perdeu ontem. Isso aí, qualquer tristeza... Olha aí, tá vendo? Começa a manifestar um negócio. O Senhor repreende todo o espírito de urubu nessa noite. Feliz pelos botafoguenses, até então estão ganhando do melhor time do Rio. Só conta, tem três deles aqui, Deus te abençoe, irmão. Tem três aqui, onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Diz a palavra do Senhor. Mas, enfim, a gente fica feliz com vocês também, é oportunidade única de ganhar do melhor e mais habilidoso do time. É óbvio, eu estou falando do Fluminense. Se você não crê, porque Deus não apurou a tua fé. Mas a Bíblia fala, e muitos são chamados, poucos escolhidos. Vocês também não estão prontos para essa conversa ainda. Então a gente segue pregando. Mas falando de futebol, teve uma cena nessa semana que me chamou muita atenção. Eu achei muito, muito linda, na verdade. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele concedeu uma coletiva de imprensa. Até aí nada normal, fui ver a coletiva de imprensa lá no canal do Fluminense, mas ele concedeu uma coletiva de imprensa para as crianças que treinam no clube, para aqueles que já estão nas categorias de base. E, cara, criança é demais. Eles fazem perguntas, por exemplo, se você pudesse contratar qualquer jogador no mundo, qual você contrataria? Sei lá, qual é o seu maior sonho no Fluminense? E é assim, criança pergunta de tudo. Você deveria passar meia hora com o meu filho, o João Pedro. Você vai descobrir que é importante aprender quantos bichos podem matar na Austrália. Outro dia ele perguntou isso. Você vai entender que é importante saber, por exemplo, tudo a respeito de qualquer animal que existe na face da Terra. O João Pedro, ele tem 6 anos, ele adora ver canal de biólogo. Então, isso apura meus conhecimentos de biologia para a gente poder estar sempre respondendo. E uma conversa com o João Pedro é sempre: mamãe, papai, vamos conversar? Vamos. O que você sabe sobre a Bíblia? Sempre começa uma pergunta. E eu gostaria de te convidar a pensar, se você tiver a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, imagina que nessa noite, fisicamente mesmo, assim, Jesus encarnado, você está diante de Jesus e você pode perguntar qualquer coisa e ouvir dele algumas respostas. Isso na Bíblia aconteceu de verdade. Em Mateus capítulo 22, a Bíblia conta que em um determinado momento, alguns religiosos, estudantes da lei, enviaram uma pessoa para fazer uma pergunta a Jesus. E é claro que essa pergunta, ela não tinha esse caráter tão amigável. Era uma pergunta que buscava uma pegadinha, buscava pegar Jesus numa cilada. E perguntaram o seguinte: Jesus, qual é o maior mandamento? Qual que é o maior mandamento? Essa pergunta tem ecoado na minha cabeça já desde outubro ou novembro, se eu não me engano, sobre qual é o maior mandamento. E o Senhor respondeu um texto que talvez a maioria de nós saiba de cor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Bom, é uma resposta relativamente simples. E confesso aos irmãos, quando eu fui estudar esse texto, eu nunca tinha parado para tentar entender esse texto na profundidade. Eu pude ver que essa resposta de simples não tem absolutamente nada. Nada do que está nessa resposta é tão simples quanto parece. E é uma das coisas que eu mais amo na Bíblia. A Bíblia, ela tem essa joia escondida. Por isso, eu gostaria de, nessa noite, pegar uma lupa com você. Que, a partir dessa lupa, nós possamos entender o que significa, o que representa, o que é aplicável para nós no maior mandamento. E para essa lupa, nós vamos precisar olhar para o texto ao qual Jesus se referiu. Sim, esse não foi um texto, uma palavra escrita, falada por Jesus primariamente, não. Jesus repetiu um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6. Gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Então, nessa noite, nós vamos estudar sobre o maior mandamento. Perdão, versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Que o Senhor nos abençoe. Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou, segundo algumas versões, entendimento. Olha, isso era uma palavra tão importante que, numa simples leitura do texto, a gente vê Deus dando algumas direções. É como se Deus falasse lá para o povo de Israel, para o povo hebreu, olha, essa é uma palavra tão importante, tão valiosa, que eu preciso que você escreva na sua testa, que você carregue escrito no seu braço, que você ensine seus filhos, que esteja pintado no umbral da sua porta. Ou seja, irmãos, basicamente, é uma palavra tão importante que todo lugar que você for, as pessoas têm que saber que você fez um voto de amar ao Senhor. É uma palavra tão importante que toda vez que você falar, que você chegar em algum ambiente, precisam ver que você ama o Senhor. É uma palavra tão importante que todas as vezes que você estiver em família, o assunto deve aparecer. Nós precisamos amar ao Senhor. Essa é uma oração tão importante até hoje para os judeus, que eles fazem essa oração rotineiramente. E essa oração, ela é conhecida como Shema. Shema é uma palavra hebraica, que, assim como as palavras do hebraico antigo, não tem uma tradução exatamente literal, mas ela parte da expressão ouça. Shema significa ouvir, estar submisso, entender que eu estou ouvindo alguém que tem autoridade sobre a minha vida. Não só ouvir, entender que eu estou ouvindo e estou pronto a obedecer aquilo que essa pessoa falar, chamar. E essa palavra, ela foi muito forte naquele povo, porque ela não só tinha um pedido, mas ela também tinha um sentido de ordem. Agora, por que é que nós precisamos repetir tanto essa oração? Talvez seja algo que passe pela sua cabeça, passou pela minha. Por que é que Deus mandou que aquele povo colocasse na testa? Para mim isso é muito emblemático. Colocasse na testa: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Bom, a grande verdade é que nós esquecemos disso. Deus precisava colocar essa informação e dizer para nós: repitam constantemente, em todos os lugares que vocês forem, que amar ao Senhor o seu Deus, o único Deus, é um mandamento que deve ser seguido em todo o tempo. Sejamos sinceros, a gente tem muito mais facilidade de falar do amor que Deus tem para nós. A gente reconhece muito mais fácil, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando alguém talvez peça a você um versículo sobre amor, provavelmente é esse texto que vem à sua cabeça, e nada de errado, é lindo, é importante, é maravilhoso. Nós, por exemplo, citamos as promessas de Deus com muito mais facilidade. É como se nós vivêssemos uma vida cristã, ao qual nós esperássemos receber de Deus o tempo todo, mas nós nos esquecemos que o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Nós lembramos constantemente de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas nós esquecemos que Paulo diz, aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. Há um movimento humano no amor de Deus. Por exemplo, é muito simples pensar na cruz, na ressurreição, mas a gente esquece que a ressurreição e a vida eterna são frutos da obediência. Nós temos muito mais facilidade de falar da graça do que falar do juízo. O juízo continua lá. Uma das mensagens mais poderosas da humanidade chama Ai de vós, pecadores, na mão de um Deus irado, de um pastor chamado Jonathan Edwards. A ira de Deus é uma realidade, a ira de Deus está posta sobre o pecado, mas nós preferimos falar da graça. E aí nós vivemos o que o Bonhoeffer vai chamar de graça barata, é uma graça sem arrependimento. Nós vivemos uma vida como, não importa quantas vezes a gente erra, o importante é que a graça de Deus está sobre nós. Sim, perfeito, mas há uma parte humana, há um movimento humano que tem que ser feito. Por isso, Deus diz isso, olha, repita, fale, ensine aos seus filhos, coloque na sua testa, coloque na porta do seu quarto. Eu tenho ensinado os jovens a criar memoriais dentro do quarto. O nosso quarto, que deve ser o lugar do secreto, às vezes se torna um lugar de maldição, irmãos. O nosso quarto, que deveria ser lugar secreto, às vezes se torna lugar de pecado. Eu tenho ensinado eles, olha, cola memorial, irmão, bota no espelho, bota na porta do armário. Você já viu o seu filho fazendo isso, ele é membro daqui, não estranha, a gente pediu para ele colar algo no armário, não briga com ele, por favor. Mas a gente pede, porque é bíblico. Jesus, Deus praticamente está falando para aquele povo, cole essas palavras em todos os lugares, viva essa realidade em todos os lugares. Porque amar a Deus, na verdade, e aí eu preciso entender esse texto como um chamado. Eu não consigo entender esse texto como uma ordem. Eu consigo entender esse texto como um chamado. Um chamado ao compromisso. Essa ideia do amor, e para a gente é poética. A gente fala de amor e talvez venham músicas na sua cabeça, venham poesias na sua cabeça, ok, isso é lindo. Mas nesse conceito judaico, o amor ele estava relacionado a falar, pensar, sentir, agir. É um amor muito mais palpável do que aquele que nós vemos hoje. O amor líquido, e Bauman fala que parece que não tem validade, que ele derrete, não é o amor bíblico. O amor bíblico é um amor de postura, é um amor de posicionamento. Por isso, eu preciso afirmar que a nossa vida cristã, muitas vezes, está longe desse amor que Deus nos chama e nos convida a viver. Esse amor é um chamado de compromisso. Esse amor é um chamado de estarmos com Ele em todo o tempo. Não adianta, e desculpa, não adianta chegarmos na igreja, levantarmos as nossas mãos, adorarmos a Deus. E quando chegar na segunda-feira, parece que as coisas não mudam e que Deus é uma realidade distante, dominical. Isso não pode acontecer e isso não pode ser uma realidade. Nós muitas vezes cantamos sobre algo que nós não vivemos e não conhecemos. Nós proclamamos o amor ao próximo sem antes conhecer o amor para com aquele que nos salvou, que nos tirou do império das trevas. Nós juramos amor ao nosso cônjuge sem antes amar de verdade ao nosso Deus. Compromisso é estar firmado nele em todo o tempo. Entender que quando chegar ao trabalho, o Senhor está lá e é alvo do seu amor. Alguém me falava essa semana, pastor, não está certo. Por amor a Deus, eu perdi meu emprego. Eu falei, irmão, então, glória ao nome de Jesus. Eu vou falar algo estranho, mas você chegou no lugar certo. Porque por amor a mim, o mundo te odiará. Jesus já tinha avisado isso. As coisas não seriam fáceis. Mas nós entendemos que esse amor, ele simplesmente se esvai. E nós mais falamos sobre ele, mais cantamos sobre ele. E nós falamos do amor ao filho pródigo. Irmãos, mas por que a gente não fala do amor do filho pródigo no arrependimento? Precisamos colocar em xeque na nossa vida o compromisso ao qual nós estamos levados. É um chamado de compromisso, é um chamado para um relacionamento. Olha, você tem algo que eu acho lindo na Bíblia, é como Jesus chama a igreja, sabia? Jesus chama a igreja de noiva. Isso é espetacular. Jesus chama a igreja de noiva. Olha, não sei quantos são casados. Eu sou casado com a mulher mais linda desse auditório. É um milagre, irmão. Fica tranquilo, eu sei. Eu tenho convicção que é um milagre. Né, Silviano? Milagre. Bechol, acho, ela não orava. Ela orava, mas eu estava orando um pouquinho mais de tempo. Estava lá trabalhando. Outro dia a gente conta isso. Mas eu lembro do dia. E eu lembro, eu estava aqui. Eu estava mais para cá. Eu lembro do dia que a Raquel entrou, assim, vestida de branco. Meu irmão, coisa linda. Parecia uma princesa, mais que ela é. Bom, coisa espetacular. Eu lembro, eu chorava copiosamente. Claro, irmão, eu vou chorar copiosamente. Eu 8 anos tentando namorar essa menina. Eu não chorar, eu sou louco. Mas eu fico pensando que Jesus, ele descreve a minha emoção para falar do amor dele pela igreja. Quando Oséias, por exemplo, ele vai falar a respeito da fé, da idolatria, ele usa a figura de um casamento traído. E olha, eu não sou marido da Raquel quando ela está aqui. Se eu estiver longe dela, eu sou marido da Raquel. Está entendendo? Se eu estiver em outro país, eu sou marido da Raquel. Se eu estiver onde a Raquel não está vendo, eu sou marido da Raquel, porque nós temos uma aliança. Sabe o que você tem com Deus e é chamado para ter com Deus? Uma aliança. Você não pertence a Deus quando está dentro da igreja. Você não pertence a Deus quando está dentro da célula. Você pertence a Deus em todo o tempo. Porque o Jesus te olha como uma noiva preparada e adornada para a sua volta. E é um chamado para entrega também. 1 Coríntios 13, e é um texto que a galera usa muito como casamento e pré-casamento, não tem problema, isso é maravilhoso. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, é lindo. Mas, na verdade, esse amor, ele não está falando do pathos, da paixão grega, ele está falando do ágape, que é mais ou menos o amor que está descrito no mandamento. E aí o texto diz assim: o amor, o ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ame ao Senhor teu Deus, é isso. Tudo sofro por amor a Deus, tudo creio por amor a Deus, tudo espero por amor a Deus, tudo suporto por amor a Deus. Mas, seguindo a gente no texto, nós temos que fazer, a pergunta é a seguinte: como amar a Deus? O que o maior mandamento descreve por amar a Deus? Para isso, eu vou voltar a pegar a nossa lupa. E nós vamos olhar para o texto agora de maneira muito profunda. Eu queria muito pedir a sua atenção, vou buscar ser o mais didático possível, porque para isso, para a gente entender, nós vamos precisar ver as três principais palavras: coração, alma e força ou entendimento. E nós vamos ver essa palavra no hebraico, lá no original, como foi escrito, para que a gente possa entender e compreender exatamente o que está no texto. A primeira palavra: ame ao Senhor teu Deus, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, levev, em hebraico, levev. Os israelitas, eles acreditavam que o coração não era apenas o lugar da paixão. O coração, ele era o lugar de toda atividade intelectual. Provérbios, por exemplo, vai dizer que a sabedoria vem do coração. O Antigo Testamento vai dizer que Davi, em seu coração, decidiu construir o templo. Sabedoria, decisão, avaliação humana do coração. O mundo antigo, ele não cria no coração como o músculo que bomba sangue para a nossa vida, não. Ele cria no coração como centro da existência humana. Quando o texto que nós lemos está dizendo: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, ele está dizendo: ei, ame ao Senhor o seu Deus através do centro da sua existência. Ou seja, que o seu sentido de existência, que aquilo que você faz para permanecer vivo, não seja uma vocação. Olha, eu acho lindo quando eu vejo algumas mães postando que ser mãe é a razão da sua existência. Isso é maravilhoso. Mas não pode ser único, porque amar a Deus é a razão da sua existência. Amar ao Senhor é a razão da sua vida. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Está falando para você o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, nas tuas decisões. Ame ao Senhor, o seu Deus, nos seus julgamentos pessoais. Ame ao Senhor, o seu Deus, nas suas amizades. Ame ao Senhor, o seu Deus, nas suas paixões. Ame ao Senhor, o seu Deus, na sua academia, no seu intelecto. Irmãos, o que adianta um intelecto lotado de conhecimento? Alguém com um doutorado vai para o inferno sem Jesus do mesmo jeito. Alguém com capacidade, com soft skills, com habilidades humanas, vai para o inferno do mesmo jeito sem Jesus. Amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração é entender que Deus é o sentido único da existência. Em Deus está a minha tomada de decisão. Por isso Provérbios 4 diz: guarda o teu coração, pois deles procedem as fontes da vida. Leveve não é um amor poético, não é um amor cantado em canções de MPB, não é o amor que você jurou à sua esposa, é muito, muito, muito maior e muito mais poderoso. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, é amar ao Senhor com todo o seu corpo, com toda a sua mente, com todos os seus sentimentos, com os seus desejos, com as suas falhas. É entender que o centro da tua existência está colocado, baseado, firmado no amor a Deus. Isso muda tudo. Porque quando nós olhamos para a nossa família, nós não vemos simplesmente um aglomerado de pessoas que se amam, não. Nós pensamos: ei, aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Visão paterna. Você olha para o seu negócio e você pensa: uau, vou prosperar. Não. Você pensa: eu vou prosperar, mas eu vou abençoar pessoas por amor a Deus. Você está compondo uma canção e você pensa: olha, ela vai estourar, e ela vai estar no YouTube, lá na hype de todas as plataformas digitais. Não! Você pensa: eu vou escrever uma poesia, compor uma melodia, porque isso glorificará a Deus, porque do coração saem as virtudes humanas, o sentido, o existir. Precisa estar firmado no Senhor. Leveve, coração, não é apenas um músculo. Entende que a palavra de Jesus, aquele estudioso, mestre da lei, não era nada simples. Ele está lembrando aquele homem que conhecia o Shema, que ele não podia amar ao Senhor como um fariseu amava. Irmãos, às vezes nós amamos ao Senhor como aquele povo. Nós pegamos Mateus 23 e nós lemos Jesus chamando aquela galera de sepulcro caiado. E nós temos esse olhar de julgamento, e nós vemos, está vendo? Aquele povo daquela época, misericórdia. Aí vem o orientão: Nossa Senhora. A grande verdade é que em alguns momentos da nossa vida, nós somos aquele povo. Em alguns momentos, nós somos o povo de Mateus 23. Nós falamos do amor, mas o amor não é o leveve, não é a razão da existência. O amor, nós somos chamados para viver o amor a partir do leveve, do coração, do sentido. Não adianta nada você ser o homem mais bem-sucedido do mundo, ter 1,5 milhão de seguidores no Instagram, se o seu leveve estiver curvado a outro Deus. Leveve, o seu coração precisa estar em Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Bom, coração, leveve. Segunda palavra: ame ao Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma. Não é? Coração, alma. Alma aqui é uma outra palavra. Então, leveve, coração. Segunda palavra, alma. Na verdade, chamada nefesh. Nefesh. Note, é uma palavra grega que significa, em algumas traduções, garganta. O que tem a ver garganta com o sentido de alma que nós temos hoje? O que a gente entende como alma talvez seja, pensando no lado acadêmico mais grego, em que nós temos uma força aprisionada dentro de nós e quando morre ela é liberta. Não era bem isso aqui. Nefesh. Nefesh começa com garganta na Bíblia, e nós tínhamos algumas coisas no Egito, dizia o povo. Eu lembro quando o povo reclamava, Moisés falava isso para ele: Moisés, antigamente no Egito nós tínhamos alguma coisa, mas agora a nossa nefesh secou. Eu confesso que eu tive uma mínima estranheza quando eu comecei a estudar a palavra nefesh e eu vi ela colocada como garganta. Afinal, o que tem em amar a Deus com toda a sua garganta? Como bom músico, eu já pensei: ó, Deus está falando de cantar. Já vou botar alguém para cantar, fazer algo lindo lá no domingo à noite. Mas não. A gente vai estudando. E a gente vai vendo. E garganta é uma das traduções Mas é algo interessante. Pela garganta passa tudo o que te mantém vivo. Pela garganta passa água que te hidrata. Pela garganta passa comida que te alimenta. Pela garganta passa o doce que é bom para o paladar. Não sei se é bom para o resto do corpo, mas paladar, beleza. Pela garganta passa aquilo que te mantém vivo. De cara, a gente já consegue pensar e desenhar um pouquinho do que a Bíblia chama de nefesh. Olha, então nefesh é algo que mantém a minha vida? Sim. Mas também em alguns outros textos, nefesh eram pessoas. Não é incomum, nós vemos em outras aplicações do Antigo Testamento, nós estamos nefestes, todos nefestes, ou seja, todos nós aqui reunidos. Bom, então nefeste era pessoa, nefeste era garganta. Na grande realidade, nefeste, apesar de ser traduzido por garganta, por alma, no ambiente neotestamentário, ele significa o homem todo, a integralidade humana, o ser humano por completo, o físico, o pensamento. Nefesh significa o que eu tenho por dentro e tudo aquilo que eu represento. Nefesh. E olha, Salmo 42 tem algo que é maravilhoso. O salmista diz o seguinte: como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pela tua presença, ó Deus. Esse texto nos ajuda a entender o nefesh. Assim como a corça anseia beber a água pela nefesh, o meu nefesh, o meu ser, anseia pela presença de Deus. O seu ser precisa ansiar pela presença de Deus. Buscar ao Senhor não pode ser algo dominical, não pode ser uma opção. O que o texto está dizendo aqui é: ok, ame a Deus com o centro da sua existência, o levev, mas ei, ame a Deus com tudo que você tem. Ame a Deus com a integralidade humana. Ame a Deus com tudo que entra em você. Será que tudo que nós temos consumido de várias formas demonstra o amor a Deus de fato? Será que aquilo que nós vemos nesse aparelhinho, que pode ser uma bênção, representa o amor a Deus? Será que aquilo que nós falamos, consumimos em rodas de conversa, representa o amor a Deus? Será que aquilo que nós consumimos em alimentos representa amor a Deus? Aquilo que nós ingerimos representa o amor a Deus? Aquilo que nós consumimos em casa representa o amor a Deus? Nefesh, a mesma palavra significa ser. Significa um movimento de consumação, de colocar dentro de nós algo que nos mantém vivo. O Senhor é a nossa única ânsia de vida. Você não pode olhar para nada mais no mundo e pensar: sem isso eu não vivo. Tem um autor muito, muito bom chamado Timothy Keller, que ele, num livro, Deuses Falsos, ele vai dizer que tudo aquilo que eu não vivo sem se torna alvo da minha idolatria. Se você não vive sem um futebol, isso pode estar se tornando alvo da sua idolatria. Se você não vive sem uma comida, isso pode estar se tornando alvo da sua idolatria. Se você não vive sem uma pessoa, talvez esteja se tornando alvo da sua idolatria. Porque é claro que nós sentimos falta e nós precisamos de pessoas, nós amamos gente, nós amamos situações, mas a única dependência do ser humano é o Senhor Deus. A única dependência que nós temos é Ele. Por isso que Abacuque dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu ainda o louvarei. Porque ele entendia que ele não dependia de circunstância. Nós não podemos ser pessoas que seguem a Deus a partir das circunstâncias, porque essas nunca vão ser favoráveis a nós. Em muitos momentos nós vamos achar que estamos num bom ambiente. Eu falava ontem para a juventude: o fracasso é uma realidade humana. Davi estava arrebentando, Davi estava ganhando exércitos, até que Betseba aparece na frente dele. Salomão arrebentou, construiu o maior templo, até que ele se relaciona com 1000 mulheres. Pedro, colado com Jesus, Estava indo tudo bem, de repente ele corta a orelha do soldado romano, traz Jesus, começa a atropelar todo o processo. As coisas podem sair do controle. Os discípulos estavam num barco que Jesus mandou eles entrarem. Estando no barco que Jesus mandou, há uma tempestade tão grande que eles pensam que estavam morrendo. Fé circunstancial não é a fé bíblica. Nós precisamos ansiar a Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. O certo é que nós deveríamos acordar não pensando em como nós ganharemos dinheiro no dia de hoje, mas é como nós buscaremos a Deus no dia de hoje. Aí a gente canta, eu não quero mais sair daqui, me deixa ficar em tua presença. Será? Essa é uma das palavras e um dos louvores mais sérios que nós cantamos na nossa igreja hoje. Eu só quero tua presença, é o que nós estamos dizendo. Ame ao Senhor, o seu Deus, de toda a sua nefesh. É praticamente o que esse louvor está colocando. Eu ouso dizer que se a presença de Deus fosse uma prioridade na fé cristã, na igreja brasileira, nós não veríamos cenários como nós vemos o de hoje. Nós não veríamos ambientes ao qual nós vemos hoje, porque se a presença de Deus é mais importante, ela é mais importante. Porque assim como a nefesh da costa anseia a água para sua sobrevivência, para minha sobrevivência eu dependo de Deus. Isso é muito ruim para pessoas que têm problemas de aceitação. Por alguns meses eu tive que enfrentar situações como essa. É como se a palavra que colocassem sobre mim tivesse mais peso do que a palavra que Deus colocasse sobre mim. E algumas vezes a gente pensou e conversou sobre por que não largar algumas coisas, num sentimento que alimentava, e não sei de onde, de inferioridade. Onde qualquer palavra, qualquer juízo, qualquer situação me deixava inseguro. Eu não tenho medo de dizer isso aqui. Eu vivi em períodos em que parece a minha a autoestima ela era atacada todos os dias por obra satânica, por várias situações. Quando eu olho esse texto aqui, eu preciso olhar para essas situações, para a minha alma, e dizer: ei, você precisa da nefesh, você precisa da presença nefesh, você não precisa de mais nada. Você não precisa de aprovação humana. Você não precisa, porque o próprio Jesus foi para uma cruz sem aprovação humana. O que nós precisamos é do poder da ressurreição que está em Cristo Jesus. Porque ainda que os homens falhem, ainda que nossos amores de vida falhem, ainda que as previsões falhem, se nós estivermos ansiando por Deus, tudo isso é posterior. Paulo disse que considerava esterco aquilo que havia ficado para trás. Algumas vezes Paulo repete isso. Por isso, fixo meus olhos em Cristo, eu sigo para o alvo. Porque a alma de Paulo ansiava por Deus o tempo todo. Irmão, ele estava preso. O que o pastor Douglas leu, o texto que o pastor Douglas leu, foi escrito por Paulo na prisão. Circunstância zero. E ele escreve Filipenses, a carta da alegria, porque a nefesh, a alma dele, ansiava pela presença de Deus. Então, em primeiro lugar, ame o Senhor com o centro da tua existência, um levev. Ame o Senhor com o seu ser, com uma ânsia de buscar a sua presença, com a sua nefesh. E por último, a palavra mais sem sentido no texto é essa realmente. No primeiro olhar, é muito pior do que garganta. Então, ame ao Senhor de todo o seu levev, de toda a sua nefesh e de toda a sua meode. Meode é o que algumas versões traduzem como força e outras versões traduzem como entendimento. Essa é uma palavra realmente muito difícil. Na verdade, ela é difícil porque ela está colocada num contexto muito peculiar. Ela aparece 300 vezes na Bíblia. É uma palavra rotineira. O curioso é que ela normalmente aparece acompanhada de outra palavra, ou seja, ela traz sentido a uma outra palavra. Exemplo: Noé viu que as águas eram meod intensas, eram muito intensas. Deus criou todas as coisas, mas no sétimo dia ele criou o homem e viu que era meod bom, era muito bom. Por exemplo, quando Jacó fala da sua riqueza, seus rebanhos, ele diz meod, meod, muito, muito bom. Meod é uma palavra, ela traz uma potencialidade, ela intensifica. Por que ela está colocada no Shema, nessa oração? Ela não acompanha nada, na verdade ela é o final da expressão. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, da integralidade humana. Ame ao Senhor, seu Deus, de toda a sua nefesh. E ame ao Senhor, seu Deus, com muito. Aparentemente, uma palavra que alguém, talvez o estagiário, deve ter escrito errado ali na hora. E colocou, nada conta aí, galera, de estágio, mas acontece. É raro, mas acontece muito, como diriam por aí. Não tem muito sentido. Mas você vai estudar um pouquinho do que Deus quis ali. Meod, que traz a ideia de grandeza, é como se, na verdade, ela não é uma palavra estranha. Ela é a chave, ela fecha uma chave de ouro esse processo, essa oração. Porque é como se Deus falasse o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu leveve, de toda a sua garganta, de toda a sua alma, de todo o seu nefesh. E adore ao Senhor, ame ao Senhor, seu Deus, com toda a sua potencialidade. Eu vi um pregador chamando de muiteza, pode ser também. Ame ao Senhor, seu Deus, com muito. Para ajudar a gente a entender, na versão grega da Bíblia, chamada Septuaginta, essa palavra meod, ela é traduzida comumente como dunamis, que aparece lá na frente, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o texto diz, Jesus fala, e descerão poder sobre vocês. Poder é a palavra dunamis. Então, nesse momento, é como se Deus estivesse falando, ok, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ame ao Senhor, seu Deus, com toda a sua potencialidade de vida. O Senhor está elevando à décima potência tudo aquilo que ele vinha falando até então. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, não ame apenas o Senhor, seu Deus, com o centro da vida, com a ânsia de presença, não. Ame ao Senhor, seu Deus, com tudo que você puder oferecer, da melhor maneira que você puder oferecer. Ame ao Senhor, seu Deus, de forma radical. Seja intenso, seja forte na presença de Deus. Entregue tudo, dê um mergulho profundo na presença. O amor a Deus é isso. O amor a Deus, ele é um meod. Ele não pode ser desacompanhado de intensidade. Tem uma coisa das muitas coisas muito boas de pastorear adolescente e jovem: o povinho intenso. Meu irmão, você fala, vem conferência de carnaval por aí no período, deixa eu fazer uma merchan aqui, no período aqui de qual que é a data? Eu estou pregando, esqueci. Isso aí, vocês estão ligados, né? Aí você fala, vem conferência de carnaval aí, quem vem? Obrigado. Você tem que vir, irmão, um dia desse, sábado à noite, você pode vir lá no culto, na tenda. Você vai ver, 1000 decibéis não cabe naquele lugar. Irmão. Aí a tenda balança, e o pessoal preocupa. O que, que é isso, Gostofé? É fogo do céu, irmão. Mas balança a tenda, balança. Elias fala do vento, né? Então a gente pode falar que tem alguma coisa ali acontecendo. Há uma intensidade naquele lugar, porque há uma intensidade do coração. Irmão, pede para o adolescente mover uma montanha. Ainda que eles saibam que não pode, eles vão falar para você, não, pastor. A Bíblia diz que quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda move montanha. Então, se está lá, eu vou. É isso. Eles não estão preocupados com julgamento porque lideram célula. Tem aí o Pedrinho liderando célula com 13 anos de idade, está sendo uma bênção. Batizou gente no batismo na praia. Isso é intensidade. É radicalismo. Pastor, mas radicalismo... Sim, irmão, radicalismo no amor a Deus. No amor a Deus, porque o que Deus fez na cruz foi radical por você. Deus não deu meio amor para você. Deus não deu meia entrega. Pastor Douglas leu. Porque Jesus se esvaziou da divindade, se tornou homem. Se tornando homem, se tornou servo. Se tornando servo, foi até a morte de cruz. Se tem algo mais radical no mundo que isso, eu não conheço. E aí esse Deus fala para mim assim, olha, eu te amei de forma radical. Então faz o seguinte, me ama aí com meode. Me ama com intensidade, me ama com força, me ama com tudo que você tem. Mergulha num mergulho tão profundo, que o amor vai inundar a sua vida de tal forma que tudo que você fala, Deus está no meio. Tudo que você vive, Deus está no meio. Tudo que você pensa, Deus está no meio. Me ame a Deus com a potencialidade cognitiva. Me ame a Deus com a potencialidade sensitiva. Ame a Deus de todo o seu miode, com toda a sua força. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não acho que só adolescente tem força. Porque eu sei que tem gente com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos, disposta a adorar a Deus com toda a força que houver no seu pulmão. Eu olho o pastor Tiago, gente, pastor Tiago, se tem um cara mais intenso que o pastor Tiago, eu não conheço. Pastor Tiago, ele mergulha no atendimento pastoral, que parece que o mundo pode explodir, ele está concentrado naquilo ali. Pastor Tiago tem um olhar de amor com a gente, com um cuidado. Quantas vezes eu não estou mal, ninguém percebeu, ele bota a mão no meu ombro, filho, está tudo bem? Só ele, viu? Pastor Tiago não é um adolescente, pastor Tiago me inspira com a força e a vitalidade por Jesus que ele tem. É uma bênção para a gente. Meode não significa juventude. Meode significa amor a Deus. Afinal, é o maior mandamento. Você não foi chamado para andar na água até o joelho, irmão. Você foi chamado para mergulhar de cabeça, dar braçada até depois da maré. O Senhor está te chamando para uma vida intensa, para uma vida profunda. Vamos deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Entrega tudo, larga tudo. Quando nós vemos esse nível de intensidade, essa mesma intensidade é derramada sobre nós. Eu posso dizer a você, durante os últimos meses, nós no IUF estudamos, acho, dois avivalistas, histórias diferentes. Eu precisei estudar, pregar sobre todos eles. De Morávios até Billy Graham, até nós. E nós somos chamados para o avivamento da parte do Senhor. E eu posso dizer a você que meode era uma marca de todo mundo. John Wesley pegava um cavalo e rodava a Inglaterra inteira no lombo de um cavalo. Os morávios, eles se vendiam como escravos, dizendo que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sofrimento. Vamos jogar aqui para os discípulos. O Pedro, que errou lá, eu acho que Pedro é a representação da intensidade da Bíblia. Morreu crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição, dizendo que ele não era digno de morrer como o Senhor Jesus morreu. É Paulo preso, dizer para mim, que viver é Cristo e o morrer é lucro. É entender que a fé humana, a fé cristã, ela não está presa ao condicionamento humano. Ela precisa expandir tudo aquilo que nós compreendemos até hoje como intensidade. Nós precisamos pedir a Deus que possa jorrar uma fonte de água viva sobre nós. Irmãos, o que é o avivamento? O avivamento é quando Deus ele rasga os céus com intensidade. E a história dos legumes ficarem maiores e de gente se convertendo. Jesus não nos chama para viver uma vida mais ou menos. Ele olha para aquele homem, ele olha para aquele estudioso da lei e ele diz: ei, viva, ame a Deus com intensidade. Ame a Deus com tudo. Ame a Deus com o leveve, com o centro da vida. Ame a Deus com o nefesh, com a sua alma. Ame a Deus com a intensidade, com o seu meode. Amar a Deus com o meu hoje significa entregar as suas oportunidades, as suas capacidades. Entregar a Deus o melhor que houver na sua força. Irmãos, esse é o maior mandamento. O maior mandamento, e eu confesso, eu disse a Raquel, eu poderia pregar uma série de mensagens sobre cada palavra dessa aqui, a gente poderia ficar muito tempo aqui. É muito conteúdo, é muita profundidade nisso aqui.
Eu poderia fazer um apelo agora perguntando quem precisa amar mais a Deus, mas eu precisaria pular urgentemente daqui. Seria um apelo totalitário. Mas pensar em amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu muito, sua muiteza, significa que nós colocamos travas no amor a Deus. Quando Deus diz que nós deveríamos lembrar disso o tempo todo, significa que em alguns momentos nós não vamos nos lembrar, que em alguns momentos nós vamos amar outras coisas. E talvez você tenha chegado aí nessa noite, exatamente nesse ambiente, pensando que Deus não é o centro da sua existência, não é o centro do seu desejo, da sua alma, que Ele não é toda a sua intensidade. Talvez você tenha chegado aqui desse jeito, exatamente nesse intervalo. Como se o amor a Deus agora não fosse uma existência dessa forma, Jesus está falando. Como se o primeiro mandamento não estivesse sendo cumprido. E quando a gente olha para o primeiro mandamento, é inevitável pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, todos nós, em algum momento, vamos falhar nesse mandamento. Em algum momento, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, ela pode ir para um outro lugar. Mas é pensar também que nós não obedecemos a Deus pelas nossas forças. Na verdade, nosso amor ele pode ser um eco de um amor que falou mais alto um dia. Aí sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode não ter a capacidade humana de amar a Deus, não tem problema. Uma das coisas lindas de amar a Deus com todo o seu coração é que a sua fraqueza pode ser uma oferta ao Senhor. Quando aquele homem diz, Deus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. A sua fraqueza talvez seja a oferta que Jesus espera nessa noite. A sua incapacidade de amar a Deus talvez seja aquilo que Jesus espera receber. Pastor, como assim? Nós não vamos declarar que o Senhor nos ama e que nós os amamos, sim. Mas acima de tudo, Ele quer a sua vida primeiro. Quando Ele vai atrás da ovelha perdida, Ele vai atrás de uma ovelha que estava no erro, a ovelha se desgarrou, o filho pródigo abandonou. E a Bíblia diz que lá um filho pródigo, que o pai não espera o filho chegar, o pai corre na direção do filho. Sim, nós estamos falando do maior mandamento. Mas o maior mandamento foi escrito por um bom pai. O maior mandamento foi escrito por alguém que não se coloca, podia, mas não se coloca no lugar de obrigar pessoas. Ele diz que em Apocalipse, para uma igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Esse pai nos convida a amar, ele derrama amor de pai. Abba, paizinho, era como Jesus chamava. Quando você estiver olhando esse amor, entenda que você só vai poder amar assim porque alguém te amou primeiro e está redimindo a sua identidade e a sua história. Alguém amou você no erro. Você está numa vida de pecado. Deus te ama nesse momento. Você é incapaz sequer de levantar as suas mãos para adorar ao Senhor. Ele te ama nesse momento. E Ele te convida para amá-lo. De todo o seu levé, de toda a sua nefeste, de toda a sua meode. Nessa noite, O Senhor está nos chamando para amá-lo. Não importa a sua história. Mas sim, pastor, é porque a Bíblia diz que o escrito de culpa foi rasgado, irmão. Que os pecados foram jogados no mar do esquecimento. Importa é a história de Jesus. E ele te convida com amor eterno, com amor de pai. Vem, vem. Vamos reconciliar esse relacionamento. Vamos começar algo novo. Vamos viver o amor que só eu tenho para dar de um Senhor para a tua vida. Se você puder, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos em reverência ao Senhor. Baixar a sua cabeça e pensar. Talvez avaliar como a sua vida se encaixa nessas questões. Como a sua vida se coloca diante dessas três palavrinhas.